toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Juntos, transformamos o mundo. A BS Bios produz uma energia sustentável que movimenta a economia, gera qualidade de vida à população e respeita o meio ambiente. O biodiesel é limpo, renovável e biodegradável. Contribui para diminuir a poluição do ar e valoriza o agronegócio. Conheça as ações sociais, ambientais e econômicas da BS Bios que beneficiam a comunidade. Acesse bsbios.com.
Na Cotripal, o produtor associado encontra assistência técnica que o ajuda a produzir mais e melhor. Auxílio de pesquisadores, técnicos, agrônomos, veterinários, que disponibilizam atenção, conhecimento e sempre novas técnicas de manejo. Sem contar no vínculo de amizade e parceria, que resulta em maior produtividade e rentabilidade. Confiança e segurança é o que o produtor rural espera e a Cotripal oferece. Conheça uma de nossas unidades e informe-se. Cotripal, a cooperativa da nossa região.
Você, produtor, cerealista ou consumidor final que pretende comprar ou vender equipamentos novos ou usados, tais como silos, secadores de grãos, elevadores, máquinas de limpeza, padronizadores, mesas de gravidade, headlers e etc. Procure o profissional certo com experiência no agronegócio, tanto na compra, na venda e principalmente na intermediação. Paulo Escher, da Escher Consultoria, www.escherconsultoria.com.br. paulo@escher.gmail.com. WhatsApp 559-9181-2576.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Você, produtor rural, que tem negativações em seu CPF ou CNPJ e não consegue oportunidade de buscar novas linhas de créditos, a 3T Agência de Negócios Limitada tem a solução de forma legal dentro da legislação. Podemos reabilitar seu CPF ou CNPJ, inibindo os apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito e fazendo valer seu direito. Retiramos as restrições, limpando o CPF e CNPJ, tudo conforme o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Garantimos sua reabilitação e entregamos resultado. Entre em contato conosco pelo fone 539-9902-8000 ou pelo e-mail contato@3tagenciadenegocios.com.br.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor a genética de trigo que transforma a safra. ORS Agile, o trigo super precoce melhorador com genética norte-americana, entregando altos índices de W e uma combinação perfeita de tolerância a oídio e giberela. ORS Destaque, o trigo com a melhor sincronia entre adaptabilidade, sanidade e produtividade. Lançamentos 2021, ORS Sena, muito além de um hiper precoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo e na indústria. ORS Guardião, novos patamares de rendimento para a sua lavoura. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Você está a um passo mais perto de alcançar a eficiência real nas suas operações da fazenda. Conheça a Otmis, a marca de agricultura de precisão da Jacta, que tem todas as tecnologias para fazer seu negócio crescer, não importa o tipo de operação ou marca de equipamento. Melhore a qualidade das aplicações, reduza sobreposições, amassamentos e falhas, com barras de luzes, corte de seções e piloto elétrico. Otmis, tecnologias para novos tempos.
As doenças da soja não vão mais se meter em sua lavoura. Fusão é fera na proteção da sua lavoura de soja. Dá o bote com rápida absorção. É fera na performance de combate às doenças e na produtividade. Ataque a ferrugem, antracnose e mancha-alvo com Fusão, o fungicida da Irrara. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Brasil, bom dia, a voz do campo, lindo hino nacional brasileiro, verde e amarelo, de arrepiar, hein, de escutar o hino nacional, coisa boa. Nas manhãs de sábado, da Voz do Campo, o hino do Brasil, o hino nacional brasileiro. Uma ideia do meu amigo Otomar Yank, lá de Chiapeta, na região Celeiro, no Rio Grande do Sul. É, o Otomar Yank nos deu a sugestão e a ideia de, na abertura da Voz do Campo, a gente tocar o hino nacional brasileiro. E a gente há muitos anos toca o hino nacional na abertura. Muito legal, muito bom de ouvir. É, patriotismo, Brasil acima de tudo, é o que nós queremos. E agora eu quero fazer a leitura também de uma palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, até porque o Brasil é um país cristão, né? É, na sua grande maioria da população é cristã. E eu vou ler um versículo bíblico que está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Diz assim, a partir do versículo 8, capítulo 5, versículo 8. Se vires em alguma província uma opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes ainda há outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo e deve zelar pela agricultura. Isso é Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia, a palavra de Deus, né? É, cristianismo, né? Não tem religião A, religião B, é cristianismo, é palavra de Deus. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, e até o rei se serve do campo e deve zelar pela agricultura. Palavra de Deus, né? É, fala da exploração. E a agricultura brasileira, por muitos anos, a gente acompanha a agricultura brasileira, e a agricultura que nós falamos é uma agricultura que produz alimentos, que produz comida, a energia que nos move no dia a dia. Sem comida, ninguém vive, né? Não tem Trump, não tem Bolsonaro, não tem Biden, não tem o Han Yi lá, ditador da Coreia do Norte. Ou vocês acham que ele vive sem comida? Ele tem que comer. O presidente da China vive sem comida? Não vive. Todo mundo precisa se alimentar todos os dias. Alimento a energia que nos move no dia a dia. E nós precisamos ver a agricultura como produção de comida, de alimentos, que é o que a gente está acompanhando e a gente vê com a Voz do Campo há 13 anos, comunicando, dando voz ao produtor rural brasileiro, dando oportunidade ao agricultor de falar aqui na Voz do Campo, de contar a realidade do campo. E agora, como parlamentar, há 2 anos e meio, vamos fechar, e 3 anos como deputado federal, estando deputado federal em Brasília e lutando, trabalhando pelo produtor rural brasileiro. Alguns projetos importantes, essa semana nós trabalhamos aí para avançar com o projeto Jovem no Campo, né, que é o projeto da primeira terra verde e amarela, a oportunidade de criar uma linha de crédito, né, para o jovem agricultor comprar sua primeira terra, jovem filho de agricultor comprar sua primeira terra, para empreender no campo, para trabalhar no campo, para produzir no campo. A primeira terra verde e amarela para o jovem filho de agricultor. Uma linha de crédito especial que nós estamos propondo, né, um projeto de lei de nossa autoria, que estamos propondo na Câmara dos Deputados para que tenha uma linha de crédito para o agricultor, o jovem agricultor, filho de agricultor, comprar sua primeira terra. Projeto que nós estamos trabalhando. Nós temos também outro projeto de lei que trata de armazenagem de grãos na propriedade rural, lá na fazenda. para que os agricultores tenham a armazenagem na fazenda. E irrigação também, que possam armazenar e irrigar, né, lá na sua propriedade. Criar uma linha especial para o produtor rural colocar um armazém, um silos, né, na sua propriedade, para que a grande maioria das propriedades rurais do Brasil tenham armazém, tenham silo para armazenar a sua produção. Né? Isso é fundamental para a garantia de renda ao agricultor brasileiro, para que o agricultor possa ter a garantia de renda, a liquidez, o lucro, a sobra verdadeira nas mãos do agricultor. Liquidez, garantia de renda no campo. Então, nós temos um projeto de lei de armazenagem de grãos nas fazendas. Armazém na fazenda. É o que nós queremos. Esse é o Brasil com sustentabilidade, sustentável. Esse é o Brasil com desenvolvimento sustentável. Produtor rural com armazém na fazenda. Sem precisar ficar muito dependendo de terceiros, dependendo dos outros. O produtor rural produziu, plantou, colheu, guardou. Esse é o projeto de lei de nossa autoria, ok? E outros projetos que a gente está trabalhando. E agora, essa semana, uma novidade. Nós temos aí analisando e recebemos informações e nos deixa muito preocupado com o que a gente vem ouvindo aí e vendo de informações. Como que pode essa conta aqui? Deixa eu sair da imagem um pouquinho, Cláudio. Só para mim colocar o meu óculos e achar aqui a conta e fazer a conta com o agricultor. Espera aí. Era só um pouquinho aí. Aí, ó. O glifosato 120WG em janeiro custava R$ 24,00 o quilo, o litro. Né? O glifosato 720WG em janeiro, R$ 24,00 o quilo. Em outubro, agora em outubro, R$ 120,00. E a tendência para o próximo mês é de R$ 130,00. Uma variação, um aumento de mais de 500%. E está em desabastecimento, não tem no mercado. Está complicado de achar no mercado aí. Vejam vocês a situação. Né? O glifosato estava R$ 24,00, né? Passou a R$ 120,00 agora em outubro. Em 10 meses, pulou de R$ 24,00 para R$ 120,00. Mais de 500% de aumento. Fecha essa conta, meu amigo. Fecha essa conta mesmo. Né? A entrega também de outro glifosato que custava aí R$ 15,00. O produtor pegava em janeiro a R$ 15,00. Está pegando a R$ 60,00 hoje. Fecha essa conta. Vamos fechar essa conta, que jeito? Aí tem um endividamento. Daí tem um crescimento de endividamento no campo. Agricultor se endividando, agricultor mais dívida. E aí que a gente se preocupa bastante com o futuro da agricultura brasileira. A preocupação da agricultura brasileira. E nós não podemos entrar como cobaia do sistema, como laranja do sistema, né, como cobaia de um sistema perverso de exploração da agricultura, achando, não, a agricultura está super poderosa, a agricultura está bombando, a agricultura está... Uma tá top, tá topíssima, tá. Agricultura é VIP, agricultura é não sei o que de bom. Agricultura é bom, sim, senhor, ela produz alimentos. Agora, como está o agricultor brasileiro? Como vai a família do campo, os agricultores lá no campo, como estão? Como que pode o litro do leite, R$ 2, 10 litros, R$ 20. O quilo do queijo, R$ 74. Se o produtor recebe R$ 20, a indústria vai, industrializa e vende o quilo do queijo a R$ 74. E o agricultor, 10 litros de leite faz um quilo de queijo. R$ 20 o produtor recebe por 10 litros de leite e ele, quem recebeu o leite, comprou o leite, pagou R$ 20 por 10 litros, fez um quilo de queijo e vendeu a R$ 74. Que diferença, hein? Que diferença, hein? Quem está ganhando dinheiro no negócio? Aonde que está ficando dinheiro? Quem é que está lucrando nisso tudo? Nós precisamos equilibrar, ser justo, zelar, como diz a Bíblia Sagrada, que nós devemos zelar pelos agricultores, pela agricultura. Imagina sem agricultor? Vamos comer o quê? Vamos tomar café aonde? Qual é o hotel que vai ter café da manhã se não tiver agricultor? Copacabana no Rio tem café sem agricultor? Nos hotéis da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, que é top, a praia top do Brasil, tem café da manhã. Se o agricultor não plantar café, não tem, amigo. Não tem, amiga. Então nós precisamos valorizar o agricultor, o produtor rural, a pessoa do agricultor. É isso que nós estamos valorizando. A Voz do Campo é para isso. Tem uma legislação, tem uma falha aí no Brasil, a questão de legislação de agroquímicos, em que nós vamos trabalhar isso para fortalecer a industrialização de agroquímicos brasileiras. Verde e amarela. Vem aí projetos verde e amarelo para a indústria de agroquímicos ser fortalecida no Brasil. Os brasileiros produzir, fabricar agroquímico. Vamos ser patriota, vamos ser brasileiros, vamos fazer negócio com os de fora? Sim. Vamos comprar e vender para fora? Sim. Mas vamos valorizar em primeiro lugar os nossos, em primeiro lugar o Brasil, em primeiro lugar os empresários brasileiros. Vamos fortalecer os empresários brasileiros. Vamos dar oportunidade aos brasileiros de empreender, de pesquisar, de crescer. É isso que eu quero. Esse é o trabalho que eu estou na missão para fazer. Tá bem? Eu estou recebendo hoje aqui na Voz do Campo o meu amigo Alberto Tesmer, da 3T, né? Agência de Negócios com Gestão Administrativa, Financeira e Operacional, né? Nessa área de recuperação de crédito para produtor rural. 3T. Agência de Negócios, a sede lá em Palmas, no Tocantins, escritório no Rio Grande do Sul e atua em todo o país, em todo o Brasil, a 3T, Agência de Negócios. Alberto Tesmer, uma alegria ter você aqui conosco na Voz do Campo nessa manhã de sábado para falarmos um pouquinho do dilema que vive o agricultor brasileiro. Problema, produz bastante, sobra pouco e arruma dívida. Alberto Tesmer, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Voz do Campo, a todos que acompanham, especialmente ao produtor rural, da onde somos origem. Marcelo, nós sabemos que o produtor rural tem uma deficiência muito grande na questão de crédito quando sofre algum intempere ou alguma frustração e acaba se tornando inadimplente e, como dizem na mídia, se torna um caloteiro no agronegócio. Na verdade, muitos falam disso, o volume em proporção no agronegócio é absurdo, mas poucos criam alternativas de dar soluções e caminhos novos ao produtor rural.
Alberto,
todos... Sim.
Deixa eu te dizer uma coisa importante. Não existe uma diferença de análise de crédito para o agricultor e para o outro empreendedor. Esta semana, em Brasília, eu chamei um consultor econômico e consultor de projetos da Câmara dos Deputados, um funcionário concursado público da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, muito experiente, com muito conhecimento, e troquei uma ideia com ele e deixei ele impactado com a ideia que eu tenho de fazer um projeto. Nós precisamos legislar, fazer leis no Brasil justas. E aí eu expliquei para ele, amigo, tu não pode fazer uma comparação de análise de crédito, de cadastro, para um agricultor e para outro empreendedor. E ele me disse, por quê, deputado? Pelo seguinte... O agricultor, muitas vezes, se endivida por causa do granizo, por causa da falta de chuva, por causa do excesso de chuva. E o outro empreendedor, ele tem a proteção do clima. Ele já está protegido, está dentro de casa. Agora, o agricultor é uma indústria a céu aberto. E é isso que eu estou lutando e batalhando. Daí ele ficou impressionado. Nós precisamos fazer uma diferenciação. Uma diferenciação. Né? Analisar melhor. Análise de crédito. Por que o agricultor está com essa dívida? Por que que nós vamos trancar o crédito dele? Por que não vamos ajudar ele a recuperar o crédito? Afinal de contas, ele é uma pessoa do bem, o empreendedor honesto, sério, teve um problema de granizo que fez ele arrumar uma dívida, destruiu a lavoura dele e ele se endividou. Veja a diferença. Nós precisamos ser justos. Justos. Né? Aí outro empreendedor está protegido, está dentro de casa. Agora, o agricultor é uma indústria a céu aberto. Nós precisamos valorizar isso. Então, Alberto, é muito importante, eu estou trabalhando projetos de lei nesse sentido, Alberto, para diferenciar análise de cadastro de crédito do agricultor para outro tipo de empreendedor.
Usando o teu gancho, Marcelo, eu tenho um cliente que teve um problema não de frustração especificamente, mas sim de comercialização. E esse produtor teve uma certa dificuldade e acabou fazendo um alongamento de uma parcela junto a um banco de investimento que hoje compõe os bancos que atendem as concessionárias agrícolas. E, obviamente, que acordado por via de contrato e minuta, o cliente pagou 50% de uma parcela de investimento que venceria naquele ano e os outros 50% com 2 meses posterior. Acontece que o cliente conseguiu fazer a adimplência da parcela, porém, o que aconteceu foi que o banco de fábrica, como são conhecidos, o banco não deu baixa no CISBACEN do cumprimento da adimplência. E o cliente fez o encaminhamento do projeto de custeio para a próxima safra e encaminhou ao banco com todas as negativas e toda a documentação conforme compunha o dossiê que necessitava essa apresentação. No momento da liberação de crédito, apareceu que o cliente era inadimplente e tinha uma negativação interna no CISBACEN, onde o mesmo estaria com uma parcela em aberto. Bom, obviamente que eu fiz a composição de dívida junto ao banco de investimento e o cliente, no momento, há poucos dias de começar o plantio, me procurou e me disse assim: Alberto, o que que eu faço? Eu estou inadimplente, aquela parcela consta como em aberto. Eu fiz contato com a instituição e a instituição me alegou que levaria 90 dias para fazer a baixa no CISBACEN de uma parcela que já tinha sido adimplida. Então, embora nós tenhamos a capacidade de operar hoje com um nível de tecnologia muito avançado, algumas instituições parece que jogam contra o agronegócio brasileiro. Quando você trata de clientes de alta monta ou de clientes considerados para as instituições financeiras, clientes blacks ou demais, eles são tratados totalmente diferente de um pequeno produtor que busca o crédito ou que faz de forma correta e muitas vezes vive para sustentar a família. E diferente daquilo que a mídia vende, que o produtor rural é um milionário, é uma pessoa de grandes posses, nós temos uma gama muito grande no Brasil de pessoas que têm pequenas propriedades e vivem, sustentam suas famílias, formam seus filhos e muitas vezes os mesmos acabam buscando alternativas fora do campo, exatamente por isso, por falta de apoio tecnológico, por falta de apoio jurídico, por falta de apoio do próprio governo em prol de manter pessoas no campo. Eu acho muito importante esse trabalho que tu fala em buscar alternativas para manter o jovem no campo e fazer dele aquilo que ele aprendeu de infância, que é seguir os passos da família, mantendo-se no agronegócio. Mas nós temos uma dificuldade muito grande, porque o pequeno produtor, aquela pessoa que tem dificuldade, ela não é assistida da mesma forma como o grande produtor. Sem falar na diferença, como você expôs aí, de que o empresário, que corre muito menos risco, em várias oportunidades é tratado, inclusive, com taxas de juros muito mais acessíveis do que o próprio produtor rural. Então, a gente precisa criar alternativas, buscar saída para dar sustentabilidade ao homem do campo, proporcionar a ele que se mantenha na atividade, sempre obedecendo, obviamente, a legislação, embora em alguns momentos a gente saiba que a legislação parece que compõe de forma a prejudicar e não de maneira a ajudar, mas nós precisamos nos preparar e organizar alternativas para fortalecer o agronegócio, para fortalecer o homem do campo.
Alberto, na verdade é o seguinte, só que, porém, para tu manter o jovem no campo, precisa ter dinheiro, precisa ter renda, precisa ter lucro, para que o produtor, o jovem, possa comprar um telefone bom, uma caminhonete boa, né? Possa ter uma estrutura boa de trabalho na propriedade rural dele, precisa ter renda. E precisa muita coisa ser feita em relação à garantia de renda. Uma delas é a armazenagem de grãos na propriedade. Outra coisa é desburocratizar o Brasil, desburocratizar a agricultura brasileira. Pega o site do Ibama e tu vai ver de áreas embargadas no Brasil. É um absurdo, é um horror, é assustador, por probleminhas muito pequenos. E aí tem várias áreas embargadas, produtor sem poder acessar o crédito, produtor sem conseguir crédito para continuar produzindo. Aí ele não tem como pegar o dinheiro para produzir, como que o filho vai ficar com ele na propriedade? É muito complicado, né? Fica ruim de permanecer no campo sem dinheiro. Né? Além da dificuldade do campo, né? O que acontece? Não tem condição de crescer, de desenvolver. Né? E outra coisa, fecha essa conta. O adubo era 2 mil, foi para 6 mil. Quanto que dá? Quanto por cento dá de aumento, Alberto? Tu que é o contabilista, economista aí?
Subiu 200%.
O adubo, 2 mil, voltou para 6 mil. Isso é só produção de dívida.
Mas, Marcelo, não menos importante, é baseado nisso que eu digo, que criam artifícios, na verdade, para usurpar de alguma forma. Porque quando criam esse artifício de que o produtor rural não consegue o crédito porque ele tem um embargo na propriedade, ou porque ele tem uma dívida no Bacen ativa, ou porque o CADIN dele aparece, ou porque na PGFN ele não conseguiu fazer um refim. Exatamente são as dificuldades criadas com esse intuito. Isso não foi criado simplesmente porque realmente cumpriu-se a norma, não. Criam alternativas para que o produtor se torne inadimplente e que alguém lucre nesse caminho. A falta de insumos que nós temos aí, a falta de fertilizante, a falta de produtos químicos, tá? Ela está barrada em algum portão, escondido dentro de algum galpão por aí, como a gente costuma dizer, de forma alguém rentabilizar. Ou você vai me dizer que falta fertilizantes no Brasil e que nós não temos fertilizantes estocado? Tem. Só que quem tem o fertilizante na mão busca, de alguma forma, uma alternativa para rentabilizar mais o negócio. Quem tem o produto químico busca uma forma de rentabilizar ele. Criam alternativas de falta de produto, criam alternativas de falta de fertilizante. E com isso fazem o quê? Exploram o produtor rural que acaba no desespero, como sempre fez, inclusive em busca de crédito. Quando ele está na porta do banco, o gerente diz para ele: olha, falta para ti uma negativa. E para tu conseguir essa negativa custa 5 mil. Ele está tão desesperado para plantar que ele paga os 5 mil para pegar a negativa para implantar, porque é o negócio dele, é o que ele sabe fazer.
Então, fazendo com que o agricultor vire refém, né?
Natural. Essa é a grande sacada que nós temos que desmistificar no país, é isso. Nós temos que tirar o nosso produtor rural, que vem sendo refém, das mãos de quem está utilizando-se desse meio para poder cada vez mais rentabilizar sobre o produtor. Quando busca uma forma de tirar o produtor do crédito oficial e ele, com todo o respeito, ele cai na mão do cerealista ou da trade, ou seja, de quem for, tá? Ele de alguma forma, ele está sendo usurpado, porque ele sai de um juro oficial aí, hoje, vamos botar de 8%, e cai num juro de 20%. Só que ele não faz essa conta, porque ele sabe plantar. Ele não sabe fazer a conta específica de rentabilidade. Ele pensa, se eu plantar agora, eu vou colher um saco a mais e eu pago essa diferença. E sigo plantando. Então, criam alternativas para alguém conseguir rentabilizar no meio do caminho. A gente Sim. vê aí as pessoas pegando CPR de produtor e endossando em primeiro e segundo grau para cerealistas, para trades. Aí o indivíduo recebe o grão, não paga cerealista ou fica inadimplente, a cerealista executa o produtor. Existe um cruzamento de cobrança e ninguém faz nada. Juridicamente, o produtor está preso, está amarrado nas mãos de pessoas que estão rentabilizando alto. Porque se nós formos falar de volume, o Brasil que movimenta... A previsão, por exemplo, do Ministério da Agricultura para o ano de 2021, safra 22, estão falando de 1,1 trilhão de reais de movimento. Se nós formos usar uma transferência desse valor, uma conta grosseira aí, só para a gente ter uma ideia, 1,1 trilhão, se nós sairmos de um crédito oficial de 7% e entrarmos a 20%, nós estamos falando em 13%. 13% em 1 trilhão são 130 bilhões de reais que alguém está lucrando no meio do caminho.
Sim.
Então, parece brincadeira, mas tem pessoas que têm o seu interesse guardado nisso, fecham os olhos e fazem de tudo para que o produtor rural continue sendo o escravo desse negócio. É para que o produtor não aprenda, para que ele não saiba, para que ele não consiga ver aonde está a corrente que amarra ele. Nós temos muito claro no Brasil isso. Qualquer pessoa...
E outra coisa muito importante, tu está tocando um ponto extremamente importante, que é o que eu falo, que é a questão da armazenagem de grãos. Armazenagem da produção, para todo agricultor ter armazenagem de grãos, para que ele plante... colha e guarde, e venda a hora que ele quiser. Isso nós vamos dar uma garantia de renda ao agricultor. Outra coisa é os agroquímicos. Olha o adubo, 2 mil pulou para 6 mil. Aí tu vai ver a legislação, não tem praticamente, muito pouco legislação nesse sentido, que é um ponto que eu vou trabalhar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Cadê os deputados do agronegócio? Ah, os representantes... do agronegócio, por que não fizeram a legislação mais forte, inclusive dando oportunidade àquele brasileiro empresário, empreendedor na área de agroquímicos, de adubo, né? De adubo, dele avançar, dele pesquisar mais, dele crescer mais, né? E buscar sustentabilidade, que é um empresário brasileiro produzindo adubo, produzindo agroquímico, né? Aí seguraram, talvez, a produção de agroquímico brasileira para poder vender no Brasil. Aí fizeram um lobby no Congresso Nacional, fizeram um lobby na Câmara dos Deputados e há muitos anos vem fazendo lobby, dominando, influenciando, né, no Congresso Nacional para que não se faça uma legislação. Tu sabes que eu estou começando a estudar esse assunto e parece que está funcionando abaixo de decreto. A legislação dos agroquímicos não tem, funciona com decretos. É decreto sobre decreto. Fica mais fácil de atender o pedido dos de fora, dos estrangeiros. Fica melhor de atender o pedido que os estrangeiros vêm, façam assim. Né? Então, na verdade, como dizia Jesus, os estrangeiros chegaram no Brasil e meio que fazem as leis no Congresso Nacional. Acreditem e pasmem do que eu estou falando. Os estrangeiros, né, de fora estão fazendo leis no Brasil. Escutem o que eu estou dizendo. Ou não estão deixando fazer as leis.
Existe interesse.
E está escrito na Bíblia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que que acontece? Aí os caras, por causa de uma grana, não fazem as coisas. Mas eu estou trabalhando o assunto e vou fazer, porque foi a missão que Deus me deu, de ajudar e de libertar e de fazer justiça no Brasil, que é o que eu quero, Alberto.
Marcelo, nós temos, principalmente aqui no Tocantins, né, Nós temos mina de fosfato, para que todo mundo que escuta a Voz do Campo saiba. O estado do Tocantins tem mina de fosfato. Elas não podem ser exploradas porque existe uma determinada influência legal que não permite que ela seja explorada. E hoje nós somos dependentes disso que você acabou expondo aí. Ou seja, nós saímos da obrigação de pagar 2 mil na tonelada do fertilizante para pagar 6 e daqui um pouco vamos ter que pagar 8 se quisermos ter. E temos o produto praticamente em casa. Então, nós temos muito que evoluir nesse sentido. Precisamos inverter esse lobby, Marcelo, que é feito para os estrangeiros, feito para as multinacionais. Esse lobby precisa ser invertido. Nós precisamos somar força com o produtor rural, com as pessoas de bem, e fazer com que o nosso país se torne independente daquilo que pode ser independente. A gente precisa conversar mais. Tem pessoas que não sabem, mas nós sofremos a escravidão exposta por terceiros, por interesses, pelo dinheiro. É como você diz, o indivíduo recebe dinheiro para favorecer o interesse do grande que vai explorar a quantidade. Porque o pequeno produtor não consegue, ele não consegue comprar insumo direto de ninguém, ele não consegue comprar fertilizante, ele vai cair na mão de quem? Ele vai cair no preço de 6 mil a tonelada, atravessada na mão de mais 2 ou 3, que vai chegar para ele a 8. E a alternativa dele é o quê? O que ele sabe fazer é produzir. Então ele paga e cada vez diminui mais a sua rentabilidade, a sua possibilidade, e muitas vezes acaba se tornando inadimplente na esperança de conseguir fazer a satisfação do grande.
É, na Amazônia tem áreas, tem reservas de potássio com bilhões de toneladas de potássio e não pode explorar. Aí, porque o Brasil, e aí os agricultores brasileiros têm comprado de fora, dos estrangeiros. Que estranho isso, né, Alberto?
É, Marcelo, isso é uma questão que eu entro muito, porque eu não preciso te dizer, né? Tu sabe, tu conhece a minha família, conhece a nossa história. É, quando falam que o produtor rural desmata na Amazônia ou desmata em qualquer lugar, eu fico louco com essa história, porque obviamente que em todos os ramos de toda a sociedade existe o bom e o mal. Tá? Eu não estou aqui para dizer que 100% do produtor rural é um cara extremamente honesto, extremamente de bem. Existe, obviamente, aquelas pessoas que não são aquilo que a gente gostaria ou aquilo que a gente taxa como sociedade legal. Mas dizer que o produtor rural desmata para plantar, que o produtor rural desmata para criar gado, isso é a maior de todas as mentiras. A maior de todas as mentiras. Porque quem desmata na Amazônia para que depois o produtor possa aproveitar essa terra é alguém que tem interesse na madeira ou alguém que tem interesse no minério, permitindo de alguma forma que isso seja explorado. E, obviamente, o produtor rural, que é vizinho dessa situação, acaba aproveitando uma área degradada, muitas vezes para fazer pastura ou para fazer agricultura. Então, tem que se desmistificar isso de que o produtor rural é o cara que desmata e o cara que desmancha, porque ninguém vai entrar numa hectare de floresta nativa na Amazônia onde tem 800 toneladas de madeira e vai gastar, vai investir em trator, em motosserra, em equipamento para tirar 800 toneladas de madeira, porque isso custa no mínimo 450, 500 mil reais por hectare e ele nunca vai tirar isso na agricultura. Então ele não desmata com esse intuito. Quem faz isso são mineradoras internacionais que de alguma forma estão explorando pequenos mineradores lá dentro da área, lá na Amazônia, onde você não pode tirar o potássio, que é legal, que vai fazer bem e que vai resolver o problema do Brasil. Não, legalmente não pode, mas ilegalmente pode tirar madeira para vender para a França, para depois o presidente da França dizer que o Brasil desmata. Mas ele aceita que entre no porto da França madeira cortada ilegalmente no Brasil. Então, é um lobby invertido, entendeu? É uma mentira que criam do produto de bem no nosso país.
Pois é. Olha aqui a mensagem aqui, só um pouquinho, Alberto. Deixa eu dar uma mensagem aqui do Celso Villani, ó. Isso é o Celso Villani que me mandou a mensagem, produtor lá de Maracaju, Mato Grosso do Sul. O adubo de 2 mil foi para 6 mil. E ele está perguntando, cadê a nossa exploração de fósforo e potássio brasileiro? Aí ele mandou outra mensagem: isso é urgente, ou o governo resolve isso, ou estamos todos quebrados. Daí vai vir a pior pandemia, a guerra da fome. É, isso quem está falando é o Celso Villani, produtor rural bem-sucedido, produtor rural que tem uma grande gestão, uma grande propriedade, uma grande fazenda, é um baita de um produtor em tamanho, é um grande produtor, bem-sucedido, e ele está falando isso. O que que tu deixa para o produtor que está com a água pelo pescoço, de dívida, de problema, com patrimônio comprometido? Que situação difícil está para o agricultor brasileiro? E esse é um problema de 50 anos atrás, né? E esses políticos que estão na política há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos, há 12 anos, com 5 mandatos, com 3 mandatos, políticos do agronegócio, o que que fizeram pelo agronegócio brasileiro os políticos que estão há 20 anos conversando fiado, iludindo David Copperfield, manipulando psicologicamente as pessoas, enrolando ilusionismo, que não fizeram a legislação forte para proteger o agricultor, para trazer proteção para o produtor rural? Cadê os políticos que estão na política há 30 anos, há 25 anos? Cadê os políticos que há 15 anos estão na política e que não fizeram uma legislação para proteger o agricultor brasileiro? Bolsonaro está de presidente há 2 anos, 3 anos. E sempre levantou essa bandeira da justiça no Brasil e está enfrentando essa retaliação, essa resistência, é por causa disso. É os exploradores que estão no Brasil explorando o suor dos brasileiros. Agora tu viu que tu tá vendo aí a máfia da cultura que caiu por terra. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivete Sangalo. Me desculpa, mas essa gente pegava bilhões da cultura para eles e mentiam e usavam a cultura brasileira. E muito artista gaúcho, artista nordestino, nunca teve acesso a um incentivo, a um crédito, a uma Lei Rouanet, porque eles pegavam tudo para eles, o dinheiro. E o dinheiro da mídia, a Globo pegava tudo para ela e outros pegavam mais um pouco. E a imprensa, as rádios do interior nunca chegaram a uma verba de governo. É isso aí, cara. É as injustiças no Brasil. As injustiças, as explorações que tem no Brasil. E na agricultura, estão explorando os agricultores brasileiros, estão explorando e estão vendendo uma ideia para a sociedade brasileira. Uma mentira, né? E nós precisamos, estamos no limite. Está aí a mensagem do Celso Villani, estamos no limite, chegou a hora de nós mostrar a verdade da agricultura brasileira. Tem meia dúzia que estão dando risada e fazendo festa nas costas dos agricultores brasileiros. Mas eu tenho uma palavra de Deus para essa gente. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 5, que está terminando o trono. Aparece uma mão na parede e está terminando o trono da exploração. Porque Deus está olhando para o Brasil e para os trabalhadores brasileiros, para os produtores brasileiros, que é um povo abençoado, lutador e trabalhador e honesto. E nós não podemos aceitar essa exploração que tem no Brasil. Se tem uma mina no Tocantins de fosfato para fertilizante, se tem outra mina de potássio na Amazônia para ser explorada para o bem dos brasileiros, aí chegaram lá e não deixam tocar e não deixam mexer naquilo, porque aquilo ali vai mudar o Brasil. É uma vergonha, isso é uma artimanha. Cadê os políticos do Congresso Nacional que estão há 20, 30, 40 anos no Congresso Nacional que ainda não fizeram uma legislação forte para proteger os brasileiros? Cadê eles? Se apresentem.
É difícil, Marcelo, é difícil. É, eu vejo muito claro isso no pequeno produtor. Nós temos produtores hoje em 16 estados da federação e a gente vê a dificuldade que ele encontra quando ele tem o nome negativado, quando ele está com o nome lá no Bacen apontado, no Sisbacen e no Cadim. quando a PGFN começa a executar ele, eu te pergunto, quem é que estende a mão para o pequeno produtor? Quem é que diz para ele, meu amigo, vem cá que a legislação também te ampara. Você também pode ter a inibição do teu nome de forma legal, dentro da legislação, de forma que o banco não possa dizer que você é um devedor. Você teve problema? Teve. Você quer acertar o problema e você quer continuar na sua atividade. Quem faz isso? Isso está dentro da Constituição Federal. Isso faz parte do nosso Código de Defesa do Consumidor. Mas ninguém te diz isso porque existe interesse por trás. Eu conheço, hoje no Brasil, no mínimo mais de 30 ou 40 empresas que trabalham com gestão no agronegócio e apoiam o produtor rural. Quantas empresas e quantas pessoas dessas dizem ao produtor existe uma forma legal dentro da legislação, amparado pelo que diz o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Brasileira, de que você, produtor rural, tem a liberdade de conseguir continuar na tua operação de forma legal. Que você, lá no mapeamento fiscal, quando é CNPJ, você também consegue fazer o mapeamento fiscal e a regularização de qualquer débito de forma legal, sem fazer nada ilegal. Legalmente você está habilitado a continuar no crédito. Mas ninguém te diz isso, Marcelo, porque eles querem que o indivíduo seja explorado pelo terceiro que vai lhe cobrar o que a instituição financeira, o que a cooperativa de crédito, o que a tua cooperativa agrícola vai te fornecer a 1,5%, eles querem te cobrar 5%. E você vai ficar escravo disso. Se não mudarem a alternativa, não derem fatos ao produtor, não derem cultura para que ele entenda que isso é possível, nós vamos continuar sempre com a agricultura sendo escrava de todos e o produtor rural sendo o pagador em serviço. Então, a gente precisa realmente...
Alberto, eu vou te dar outro dado ali, é preocupante. Olha aqui, ó, os arrozeiros, Cristiano Cabreira, Dom Pedrito, um abraço. Arrozeiros, o saco do arroz caiu de 110 em janeiro de 2021 para 65 em outubro de 2021. Aí eu te pergunto uma coisa, o saco do arroz, a saca de arroz, em janeiro estava 110. Ela caiu para 65 em outubro de 2021. E o adubo de 2000 foi para 6 mil. Como que tu faz essa conta, hein? Tu sabe de onde que anda o David Copperfield para iludir o agricultor? Como é que faz essa conta fechar, hein?
É impossível, Marcelo. Tu imagina, eu que sou de uma região arrozeira, né? Um abraço lá para o Cristiano Cabreira.
Pergunta, Cabreira, só um pouquinho, Alberto. Cabreira, eu posso divulgar o áudio teu aqui? Eu vou publicar o teu áudio. Cabreira mandou um áudio maravilhoso aqui, um produtor rural, gente boa, produtor rural raiz, 100%. Vamos botar o áudio, manda pro Claito publicar o áudio do Cabreira, o produtor falando na voz do campo, tá bem, Cabreira?
É isso aí. Se a gente for ver a conta que o Cabreira, provavelmente o áudio deve ser muito explícito. Se nós formos falar em 300 quilos de fertilizante por hectare, né, nós vamos fazer uma conta de que, em teoria, nós precisaríamos aí de 10 sacos de fertilizante, né? Fazendo a conta pelo arroz, tu imagina o arroz a R$60, os R$65, quantos sacos você precisa produzir para pagar somente o fertilizante?
Alberto, vamos botar o Cabreira, botar o áudio do Cabreira aí, Claito, coloca o áudio do Cabreira, Claito. Claito está agilizando aí. O Cristiano Cabreira, grande produtor rural de Dom Pedrito. Cara família, cara raiz. Aí, Claito. Está contigo a bola aí, Claito. Claito Michelin. O Claito está providenciando lá para colocar o áudio, a mensagem do Cristiano Cabreira.
Muito bom teu debate, Marcelo. Lembrando também e frisando que na União Europeia E nos países de primeiro mundo, o governo compra áreas para reserva legal. E aqui no Brasil, nossos representantes fizeram leis aonde nos tomaram 20% da nossa propriedade, que ela tem que ficar intocável, que nós compramos com o agronegócio e que nós não podemos usar porque são reservas legais. E agora vem outras leis aí, querendo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, querendo mais áreas de reserva. Então, na realidade, os nossos representantes trabalham contra o agro, né? A cada dia estão nos tirando mais áreas, né? Fazendo reservas, e nós, a cada dia que passa, com áreas mais reduzidas para produzir alimento. É uma palhaçada, né? Mas é esse o Brasil que nós estamos vivendo hoje, infelizmente.
Valeu, Cristiano. Cristiano Cabreira, produtor rural, raiz de Dom Pedrito. Um abraço, Cristiano. Muito obrigado aí pela tua participação de sempre na Voz do Campo, esclarecedora, reserva legal. Eu tenho um projeto de lei, que eu sou relator, que vai atualizar o Código Florestal e que na reserva legal do agricultor ele possa fazer uma armazenagem de água, guardar água dentro da reserva legal, para deixar de ser intocável. Se água é um bem público, é de utilidade pública, então vamos armazenar a água da chuva dentro da reserva legal. Então eu estou propondo já num projeto de lei que sou relator essa questão de poder usar a reserva legal para guardar água, para armazenar água. Isso que nós queremos. É uma injustiça o que fazem no Brasil com os agricultores. Mas o Marcelo Brum está no Congresso Nacional, está lá para lutar pelo agricultor, né? E eu estou para marcar uma reunião com o presidente Bolsonaro e conversar com ele alguns assuntos importantes aí. Tem muita coisa aí nesse Brasil que precisa ser mostrada a verdade. Um abraço ao Josenildo Teixeira, lá em Natal, Rio Grande do Norte, pessoal que está participando da Voz do Campo nesse final de semana. Alberto Tesmer, a agência de negócios 3T, veio para ser um suporte para o agricultor brasileiro, é isso, né?
É isso aí, Marcelo. Nós trabalhamos com gestão administrativa, financeira, colaboramos com o produtor rural de forma que ele consiga administrar o negócio dele, ter controle financeiro e, obviamente, hoje estamos aqui falando para esclarecer principalmente um fator que eu vou expor agora, a restauração do CPF ou do CNPJ junto aos órgãos de restrição, seja Serasa, SPC, Boa Vista, e aí vem os outros que as pessoas não conhecem, o Semprote e o Vadu, ou seja, aqueles que estão interno e que as pessoas não conseguem ter acesso e que nós, de forma legal, amparados pela legislação, trabalhamos em conjunto com alguns escritórios que fazem esse restabelecimento, ou seja, trazem o direito do produtor rural, o direito do homem do campo de estar com o seu CPF ou com o seu CNPJ de forma legal, sem que isso seja impacto direto à busca de crédito. O que nós queremos é entregar ao produtor o direito dele trabalhar e continuar na sua atividade. Ninguém trabalha de forma que não queira pagar suas contas, pagar os seus débitos. Pelo contrário, o que todo mundo quer é conseguir adimplir aquilo que assumiu como compromisso. Mas no momento em que as instituições e os artifícios o fazem de forma a bloqueá-lo, emitindo o seu nome, colocando o seu nome nos órgãos de proteção, o mesmo se torna uma pessoa fora do sistema operacional financeiro. E o que nós da 3T fizemos é construímos essa história junto com o produtor, com aquela pessoa que tem essa dificuldade. Se alguém tem essa dificuldade, se alguém busca se restabelecer e se colocar no mercado, faça contato conosco através do nosso e-mail, contato@3tagenciadenegocios.com.br ou através do WhatsApp da 3T, que é 53 o DDD 999 028-000, que nós vamos fazer junto com o produtor uma reestruturação, vamos achar uma alternativa de construir essa nova história de forma que ele esteja amparado pela legislação e possa continuar na atividade. O que nós queremos é entregar resultado. Porque, Marcelo, para ele poder vender a safra dele com eficiência, para que ele possa fazer o seu centro de armazenagem, para que ele possa construir um formato de irrigação, ele precisa estar apto ao crédito. E é isso que nós construímos, reestruturamos e administrativamente entregamos ao produtor um planejamento a médio e longo prazo para que ele possa bater na porta das instituições e conseguir levantar o crédito que ele busca.
Tá bem, Alberto. Agência de Negócios 3T, né, que tem a sede em Palmas, no Tocantins, que atua no Brasil todo, no Rio Grande do Sul especialmente, que é o Alberto é gaúcho, família Tesma.
Oi, grande. Tem um escritório lá em Pelotas também, viu, Marcelo?
É a região sul do estado gaúcho, lá em Pelotas, Arroio Grande, que é a região do Alberto. A 3T, Agência de Negócios, nós indicamos para você buscar aí uma gestão financeira sustentável, séria e organizada, né? Então, Alberto, o pessoal aí pode procurar pelo Alberto, Agência 3T, falar com a Voz do Campo, falar conosco, que nós também vamos fazer o contato com o Alberto aí, que é um parceiro, patrocinador da Voz do Campo e apoiador da Voz do Campo. A Voz do Campo é um programa de rádio que começou há 13 anos, e o que apareceu de explorador na Voz do Campo, usaram a Voz do Campo, exploraram a Voz do Campo e sumiram. Viraram as costas para a Voz do Campo, abandonaram a Voz do Campo, né? Usaram a Voz do Campo, se promoveram na Voz do Campo, usaram a Voz do Campo, abusaram da Voz do Campo. Graças a Deus que Deus nos manteve conosco, os amigos, os verdadeiros amigos, as pessoas do bem, bem-intencionados, honestos, limpos de coração. Limpos de coração. Né? Limpos de coração, é isso que nós precisamos, e estamos junto com o nosso presidente Bolsonaro, ajudando o presidente, que é um homem honesto, um homem justo, um brasileiro patriota, pai de família, um cidadão exemplar, e nós estamos junto com o presidente Bolsonaro, eu estou ajudando ele, e quero continuar ajudando ele, e o nosso amanhã pertence a Deus. Alberto, grande abraço, estou te esperando em Brasília, viu, tia? Tu vai para Brasília para nós conversar aí, tem muita coisa para nós trocar ideia aí, tá bem?
Vamos sim. Tá? A 3T está à disposição da Voz do Campo e de todos os produtores. E, bom, eu para ti não preciso te dizer, tu sabe disso. A gente está junto desde sempre, estamos aí para colaborar e para construir. Lá em Brasília, o momento que tu me disser assim, Alberto, vem aqui, eu daqui é pertinho. A gente dá um pulinho ali, como a gente costuma dizer lá no Sul, e eu estou lá para te fazer um costado.
Maravilha, Alberto. Valeu. Vem aí o projeto Salas Digitais da Agricultura, transmissão de conhecimento para as crianças brasileiras. Colocou uma sala digital, uma fazenda digital dentro de uma sala no município e o prefeito do município vai levar as crianças para conhecer a agricultura, saber de onde vem a pizza, de onde vem o hambúrguer, de onde vem o sorvete, de onde vem o chocolate. As crianças brasileiras precisam saber disso. E nós vamos implantar nos municípios brasileiros as salas digitais da agricultura e também a nossa carreta digital da agricultura. Vai dar o que falar esse projeto aí. Um abraço, Alberto, para você, para toda a família Tesmer. Um abraço ao povo da Voz do Campo, ao Claito, Michelin, a Litieri. Um grande abraço. Sábado que vem tem Voz do Campo de novo. Um abraço aos amigos todos. Fiquem todos com Deus.